Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Graça e paz a todos. Glória a Deus. Estamos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Glória a Deus. Queria pedir agora para que a partir de agora vamos evitar andar um pouco, descansar e vamos compreender o que Deus quer nos dizer através da sua palavra. Eu quero ler um pequeno texto e trabalhar um pouquinho ele. Hoje à noite o texto está no livro da 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26, versículos de 1 a 5, para começar. Então eu vou ler. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Azarias, seu pai. Ele edificou Elate e o resistiu, ou restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Azarias, seu pai. Versículo 5, que é o que queremos falar. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vou ler mais uma vez, versículo 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Glória a Deus. Nós todos nós gostamos, pelo menos, de ouvir sobre prosperar. Nós temos aqui um caminho. Ok, mas hoje eu quero falar com vocês. O meu tema hoje é... a importância de se buscar a Deus na nossa vida individual, na nossa vida particular, fora da congregação, fora da célula, a importância de se buscar a Deus no nosso individual. O que que fazemos? Como que vivemos durante a semana? Nós estamos priorizando a palavra? Estamos priorizando oração, estamos priorizando adoração, estamos priorizando de domingo a domingo o relacionamento com Deus na nossa vida pessoal. É isso que queremos tratar nesta manhã. Muito bem. Então, de novo, vou repetir o versículo 5. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e Deus os fez, ou seja, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Muito bem. Então veja bem, o rei Uzias, ele foi colocado para reinar com 16 anos. Um rapaz muito novo, com uma responsabilidade de rei, de governar, de trazer Deus também para a vida das pessoas. E ele tem uma baita de uma responsabilidade. Deus não mandou ele priorizar a oração. Eu imagino que nem os seus líderes lhe mandaram priorizar a oração, mas está escrito assim no versículo 5, que ele se propôs a buscar a Deus. E enquanto ele buscava a Deus, Deus levou ele a prosperar. É importante que você saiba que este não é um versículo isolado sobre o assunto. Josué 1:8, Deus disse para todos nós meditarmos na palavra de dia e de noite, para que a gente possa ser próspero e bem-sucedido. Então, tudo está ligado a um princípio, que é o de priorizar o relacionar com Deus. Ou seja, ter uma vida espiritual adequada a qual precisa ser. Como precisa ser a nossa vida espiritual. Então, de repente, todos nós somos tentados, de segunda a sábado, a fazer muitas coisas, a se envolver com tantas coisas, e nada de estudo da palavra no pessoal, nada de meditar na palavra, nada de orar, nada de adorar, nada de se envolver com Deus. E aí está tudo bem, vamos lá, vou para frente, está tudo certo, estou com Deus, estou avançando, mas não prospero. As coisas não dão certo, as coisas não dão certo na vida do rei Uzias. No texto que vamos olhar, tudo estava dando certo, tudo deu certo. Então, queridos, se deu certo com ele, Deus é o mesmo hoje. Precisamos ficar ligado. Então veja só, em que o rei Uzias prosperou? Versículo 6, seguindo agora um pouco o capítulo 26. Versículo 6, olha só, o cara começa o reinado dele assim: saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, de Jabiné e de Asdode, e edificou cidades no território de Asdode, entre os filisteus. Veja bem, o cara já começa ousado. O que ele faz? Ele vai para as muralhas dos inimigos, que na época batalhavam contra o povo hebreu. Era o inimigo dos judeus, inimigo do povo de Deus, os filisteus. O que o cara faz? Ele começa o seu reinado, vai lá no muro de Gate, uma das cidades grandes dos filisteus, e quebra o muro dos inimigos, entra e começa a construir dentro do território dos filisteus. Diga para mim, o cara é macho ou não é? O pessoal para cá, o cabra é macho ou não é? Macho! Igual Paulinho. Irmãos, eu admiro isso. Ele parece que quando assumiu, ele estava aí invocado com os filisteus. E um dos seus primeiros atos foi botar abaixo abaixo a muralha da cidade de Gate, quebrou o muro, entrou e começou a construir lá dentro do território dos filisteus. Menino ousado ele. E aí a pergunta é: em que ele prosperou? Ele prosperou em poder e autoridade. Por quê? Ele assume já depois de ter pago um preço alto, e ele adotou para ele uma postura de todo dia. Uma das suas prioridades era buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. E quando alguém busca a Deus como deve, quando alguém medita como deve, quando alguém ora como deve, quando alguém adora como deve, esta pessoa se enche da força de Deus e ela só quer avançar, ela só quer ir para cima e derrotar os inimigos da vida e construir algo para Deus. Gate, Jebiné e Asdod eram cidades na época consideradas grandes. Jabiné era uma cidade considerada terras de Judá. E o rei Uzias foi tomada pelos filisteus. E assim que o rei Uzias assume, primeira coisa, ele vai lá e toma posse destas terras de volta. E lá ele construiu, como de praxes, assentamentos para o povo de Judá. Versículo 7. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra árabes e que habitava em Gorbaal e contra os meunitas. Olha só, tinha povos aqui que tentavam atrapalhar. E a Bíblia diz no versículo 7 que Deus o ajudou, rei Uzias, e contra eles, e venceu eles, e tirou eles fora. O cara está nessa pegada. E é o mesmo o que Deus quer fazer comigo e com você. Cada vez mais se ampliava o poder e a autoridade de Uzias. Versículo 8, os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhou até a entrada do Egito. Por quê? Porque tinha... Deixa eu começar de novo. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Você percebe que o cara decidiu, antes de reinar, pagar um preço em oração, ter uma vida de oração, de relacionamento com Deus, se encheu de Deus e foi para cima. E agora, no seu reinado, os amonitas, uma outra nação, quando percebeu o rei Uzias nesta dimensão espiritual que quebrava tudo, sabe o que eles fizeram? Eles decidiram o seguinte: vamos mandar presente para esse homem, vamos encher esse rei Uzias de presente e vamos dizer para ele que a gente nunca vai mexer com ele, que ele pode passar aqui até comer galinha caipira com a gente. Dei presente, encha ele de presente para que ele nunca venha contra nós. Olha só, esse povo já ficou com medo do rei Uzias, porque ele tinha se tornado extremamente forte. Quem aqui precisa ficar mais forte do que você já está? Então, queridos, qual é o segredo aqui na Bíblia? Qual é o segredo aqui na Bíblia? Buscar a Deus. Ou seja, mudar a nossa vida espiritual. Exemplo, quantos minutos de oração nós temos de segunda a sábado no nosso particular? Quantos textos ou versículos meditados de segunda a sábado? Quantas intercessões feitas na nossa vida pessoal, sem ninguém nos mandar, sabendo que é nossa responsabilidade? Quantas horas ou minutos nós temos no nosso pessoal? Então é importante a gente olhar isso. O alvo desta palavra para você é que a gente melhore mais a intensidade deste nosso tempo na nossa vida pessoal. Segunda-feira, ok, você pode estar muito ocupado, todos nós somos muito ocupados, todos podem dizer, mas eu não tenho tempo. Mas quantas horas você fica no celular? 2, 3, 4, 5. Então, dei um tempo e agora troque pela palavra e estude, medite e ache texto na Bíblia que vão falar contigo. É, na nossa meditação, nós vamos achar um texto ou um versículo e nós vamos estudar e saber o que Deus está dizendo naquele versículo para mim. E aí eu vou anotar e escrever e aumentar, ou seja, desenvolver aquele assunto que está lá. E depois que eu me encher daquele assunto, eu posso dizer, hoje Deus falou comigo através da sua palavra. Mas se não for assim, inclusive eu quero deixar uma tarefa para você, que eu deixei lá na 7. Essa semana, medite em Gênesis 12, versículo 2. Versículo 2 tem 4 temas. O versículo 2 de Gênesis 12 tem 4 temas. Desenvolva lá. E aí, sabe o que que tem? Você vai encher a sua vida e ter uma palavra para você ministrar na célula ou para os seus discípulos. Então, isso que é meditar. Ir lá, ler e tirar de lá uma palavra para a nossa vida diária. O rei Uzias se propôs, ninguém mandou, ele se propôs a buscar a Deus. E Deus o fez prosperar. Esta é a vontade dele para a tua vida, mas você está meio devagar, desculpe aí. Eu acho que eu vou dar 10 reais para alguém dizer amém aí. Ou vocês que vão dizer quanto precisam para dizer amém. Eu quero fazer um desafio aqui para vocês. Vão num culto de celebração na Igreja da Paz de Itaituba, onde eu sou supervisor. Vão lá num culto, apareça lá e fique lá na sua e veja como que é a parada lá. Lá ainda é uma igreja que flui na unção dos começos ainda. Vá lá, eu te desafio. Vá num culto de domingo lá de celebração. Você vai ver a diferença daqui de Santarém. Infelizmente, eu digo isso com muita tristeza no coração. O púlpito também é lugar de desabafar. Quem está invocado, desabafa. Muito bem. Uzias estava extremamente forte. Versículo 10. Não vou pagar mais, não. É muita. Isso aí que você estava pensando. Versículo 10. Veja o desenvolvimento do rei Uzias. Versículo 10. Também edificou torres no deserto. Cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha a força do cara. Ele construiu muitas cisternas. No Oriente Médio, alguém que ousa construir uma cisterna, assim que hoje já é fácil. Já tem muita tecnologia que hoje é moleza fazer uma cisterna no deserto. Mas nesta época desse texto, não havia quase nenhuma ajuda. Para alguém fazer uma cisterna naquele tempo, não era fácil. E uma cisterna dava o direito para o dono da cisterna ter influência em todo o vilarejo ou a cidade. Por quê? As pessoas precisavam da água desse cara que tinha o poço. O comércio dependia da água do cara. Então, essa pessoa era uma pessoa de muita influência. E aí, ele mandou fazer muitas cisternas. Por quê? Também porque ele tinha muito gado, tinha muitos funcionários. Tudo porque ele prosperou, decidiu buscar a Deus e Deus lhe fez próspero. Versículo 13, veja isso. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. 307.500 homens que faziam guerra contra, ou seja, faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. No tempo do rei Uzias, quem quisesse se opor tinha que pensar muito, porque o cara tinha um exército naquele tempo de 307.500 homens preparados para fazer guerra e para proteger o seu rei. Muito bem, o rei Uzias se propôs a buscar a Deus. E Deus o fez o quê? Esse é um princípio, Jesus ensinou. Se o povo não receber, pega de volta para ti. Bate o pé e te manda. Pega de volta para ti. É um princípio, não brinque com negócio sério. Ok, então vamos lá de novo. Agora, eu quero olhar um outro texto de 2 Crônicas, mas é no capítulo 15. Um outro rei, um outro profeta, um outro povo, uma outra situação. Mas eles buscaram a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus soprou um avivamento no meio deles, que por muito tempo houve paz para todo lado. Segundo a Crônicas 15, de 1 a 4, vamos lá. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa, que era o rei, e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele vos deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Isso aqui foi uma profecia que o profeta Azarias deu para o rei Asa, outro povo, em outro tempo, mas o mesmo assunto. Então, a profecia é entregue pelo profeta Azarias ao rei Asa foi a seguinte: três pontinhos tinha a profecia do profeta Azarias. Eu imagino que o povo sabia o que essa profecia queria saber, o povo já sabia, como aqui eu imagino que todos vocês sabem o que quer dizer esses três pontos desta profecia. Então, vamos lá a ensopar o seu entendimento. Três pontos. O primeiro: o profeta disse para o rei Asa: o Senhor está convosco enquanto vós estás com ele. Olha só, três pontos. O primeiro: o Senhor está convosco enquanto vós estás com ele. Número dois: se o buscardes, ele se deixará achar. Segundo ponto da profecia: olha, se você buscar a Deus, ele vai se deixar achar. Terceiro ponto da profecia: porém, se o deixardes, ele vos deixará. Porém, se você deixar a Deus, saiba, ele vos deixará. E no final eu quero falar mais sobre o deixar a Deus. Muito bem. Tiago 4, 8, no Novo Testamento. Olha o que disse o apóstolo Tiago: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. De novo: chegai-vos a Deus, vírgula. Chegai-vos a Deus, vírgula. E ele se chegará a vós outros. Então me diga aqui: quem é que tem ou deve ter a iniciativa? É nós ou é Deus? Nós. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. E ele, por sua vez, se chegará a vós. Então escute só. De repente, mude a sua teologia. Se eu não me chegar a Deus, ele nunca vai se chegar a mim. Preste atenção. Se eu não me mover em direção de Deus, ele não vai se mover na minha direção. É eu que tomo a decisão. É eu que decido se eu quero ou não. Eu estou falando sobre a nossa vida pessoal. O que que fazemos? Versículo 3, olha isso. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Neste outro povo que nós estamos olhando, Israel passou 40 anos sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse a palavra. Eles passaram 40 anos sem lei. Tudo virou bagunça, cada um arrumava um Deus para si. Era tanta gente. Mas por que eles ficaram sem o verdadeiro Deus? Porque eles foram deixando. Eles foram deixando. Eles foram deixando. Eles foram deixando. E é assim que a gente deixa Deus. Muitos sem perceber. Só que no nosso dia a dia, durante a semana, nós podemos ficar sem meditar. Nós podemos ficar sem estudar, nós podemos ficar sem orar. E, na outra semana, não há mais vontade de fazer isso. Na outra, não faz mais, e não faz mais, e não faz mais, não congrega mais. E vai deixando tudo. Tem muita gente achando que está tudo certo com ela, mas Deus já deixou elas. Vou te mostrar na palavra. Então veja bem, irmãos, eles ficaram sem o verdadeiro Deus, porque foram relaxando. Essa é a tendência de todos nós. Irmos relaxando, relaxando, e vamos esfriando. Já falei 50 vezes aqui, já estou careca de dizer, vou dizer de novo. Eu até agora não precisou ninguém ainda me dar um toque. Ei, cara, vamos lá, ainda não precisou, pode precisar. Mas 40 anos com Deus não precisou ainda. Mas o que eu faço? Graças a Deus, Deus me deu uma boa disciplina pessoal. E quando eu vejo que eu estou muito no corre-corre, o que eu faço comigo? Eu digo para mim, cara, vamos parar e vem cá. Ó, aqui nada. Você faz alguma coisa com você, oh, aleluia, aleluia, hoje eu estou de folga, uma semana de folga eu tirei, estou relaxado, meu irmão, vamos lá. Olha o que acontece quando nós deixamos a Deus, deixamos de buscar a Deus. Versículo 4. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Há um princípio que Deus não muda. Qual? Pode ser a pior pessoa, pode ser a pior nação, pode ser o pior povoado. Se buscar a Deus, Deus se revela e se permite ser achado por essas pessoas. Mas quando na sua angústia, olha isso, mas quando nas suas angústias eles decidiram a voltarem a buscar a Deus depois de 40 anos. Tem esse versículo aí. Mas quando na sua angústia, diga angústia, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, e foi por eles achado. Eles precisaram, eles ficaram sem buscar o Deus verdadeiro. A angústia começou a matar pessoas entre eles. A angústia começou a ser uma pandemia no meio deles. E eles, afoitos no prejuízo, glória a Deus, ainda decidiram a buscar a Deus. Glória a Deus. Queridos, angústia é algo perigoso. Angústia é algo perigoso. O que é angústia? Aperto no coração. Hoje nós temos tanta gente com aperto no coração. Um desses dias, 3 meses atrás, eu fiquei sabendo que um filho meu estava com um aperto no coração. E eu falei com ele, ele falou que estava sério e que ele já tinha marcado com o médico do coração. E foi no médico do coração, o médico disse, você não tem nada no coração. Menos mal. Tem tanta gente, talvez alguém aqui com um aperto. Mas não é problema no teu coração. Você sabe o que é? Angústia. A angústia causa um aperto no coração. A angústia causa uma grande aflição. A angústia causa uma agonia profunda. A angústia causa ansiedade, misturado como uma opressão e uma baita de uma tristeza. O povo lá do texto perderam a comunhão com Deus e começou o quê? A angústia visita eles. Ficaram 40 anos sem o verdadeiro Deus, sofrendo e sofrendo. Certamente muita gente morreu sofrendo deste mal. Porque quando voltou para Deus já estava tarde. Meu irmão, uma pessoa que não busca Deus, ela vai ser uma pessoa que sempre vai ter o pavio curto. No ano passado, lá na sede, eu falei um pouquinho sobre pavio curto. Aí quando terminou o culto, o pessoal saíram, e eu peguei a escadinha para descer, uma senhora veio na minha direção, assim, meia cansada. E disse para mim, apontou o dedo para mim e disse, o que isso quis dizer quando se falou sobre pavio curto? E aí, cara ruim para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque eu já tenho uma. Aí eu disse, minha senhora, eu queria dizer que a pessoa com o pavio curto, ela não tem paz. Ela vive sempre irritada. De manhã está irritada, meio-dia está irritada, de tarde está irritada, de noite está irritada. É uma vida de irritação. Ela olhou para mim e disse, então eu nem pavio eu tenho. Está entendido. Casa com ela, meu irmão solteiro. Muito bem, então olhe comigo, versículo 8, o resultado da profecia que o profeta Azarias falou para o rei Asa, para ele falar para o povo dele. Olhe o começo do avivamento na vida deles. Versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras da profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá, de Benjamim, como também das cidades da região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Começa um avivamento. Qual avivamento? O rei Asa, diante desta profecia ministrada a ele, ele cobrou ânimo, ou seja, ele se animou em extremo. e lançou um decreto diante dessas pessoas, dizendo: todo mundo pegue os seus deuses que estão na sua casa e coloque em frente à sua casa, que mais tarde as caçambas da prefeitura vão passar pegando os seus deuses e jogando e destruindo. Decisão séria que ele tomou. Ou seja, alguém deve brigar com ele. Como que eu vou jogar fora o meu Deus, que há 40 anos me dirigiu, que 40 anos me abençoou, segundo as pessoas que têm as suas imagens e dizem que é Deus? Rapaz, o cara tomou uma decisão muito poderosa. Todo mundo, isso chama-se avivamento, todo mundo vai se desfazer dos seus deuses. E ele renovou o altar do Senhor. O altar era o lugar onde uma equipe de sacerdotes qualificados eram responsáveis de colocar as carnes, as bandas de bois para o sacrifício, para o holocausto, para que o povo ganhasse perdão dos pecados. Porém, ao terminar, ao esfriar, no próximo dia cedo, antes do próximo sacrifício, esses sacerdotes iam lá, raspavam toda a cinza, lavavam e examinavam se não tinha alguma trinca, se não tinha algo rachado, se estava tudo super perfeito o altar para o próximo sacrifício. Deus está nos dizendo que nós também precisamos renovar o altar do Senhor, que é o nosso corpo, que é a nossa vida. Eu imagino que semanalmente seus amigos mandam mensagem para você e fala: olha, abre lá, sabe o que eu vi, sabe o que eu achei, interessante, abre lá, tal coisa. E a pessoa vai e abre, porque as pessoas vivem muito no celular. Meu celular, quando vem para a igreja, onde que ele está? Lá no carro. Aí você fala para mim: mas você tem coragem de deixar no carro se aparecer uma emergência? Eu creio em Deus que Ele é suficiente para guardar minha família sem eu precisar ter uma emergência. Ponto. Não preciso estar para cima e para baixo com o celular. Não preciso. Eu não. Esse cara é burro. Pode me chamar de cavalo, de jegue. Eu tenho essa aqui. E sei meus compromissos, minhas agendas. Queridos, o Senhor nos chama hoje para lançarmos fora todas as abominações que nos impedem no nosso individual buscarmos a Deus. Como eu estava dizendo, alguém manda uma mensagem: olha, abre aí tal coisa. Como um irmão da igreja mandava para mim, e eu precisei esculhambar ele. Eu falei com outra mensagem também no pessoal: meu irmão, não fala isso comigo, que eu não sou disso aí. Não me manda abrir lugar nenhum que eu não vou abrir, cara. Eu não gosto disso, eu tenho nojo disso. Ele disse: tu é muito diferente dos outros. Sou. Não me mande, que eu não quero saber de nada. Eu vivo melhor desse jeito. Mas eu, porque eu sou cabeça dura, tá, irmãos? Abre lá em tal coisa. E daquela tal coisa, aparece outra tal coisa. Ah! Tal coisa. E te leva lá pro purgatório. Depois você está no purgatório e nem sabe. Olha, o fogo está chegando, já está no purgatório, hein? Irmãos, versículo 12. Eu quero correr, porque eu quero ir embora para casa. Não ia dizer para vocês no começo que eu queria ser bem sucinto, mas das vezes que eu falo, eu não consigo. Então vamos lá. Versículo 12. Entraram em aliança de buscarem o Senhor e Deus de... Não, espera lá. Entraram em aliança de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, e de todo o coração e de toda a alma. Ou seja, o povo agora se consertando com Deus, o avivamento chegou na vida deles, e eles entraram em aliança, eles fizeram uma aliança escrita, que a partir daquele dia, todos iam buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. E olha o que aconteceu. Na aliança tinha um parágrafo, versículo 13, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Vocês entenderam? Quem entendeu, diga amém. Olha esta aliança, irmãos. De hoje em diante, quem não buscar a Deus do nosso meio, vai morrer. Não importa se é menor, não importa se é maior, não importa se é homem ou se é mulher, não buscou, vai morrer. Que doutrina, é? Avivamento. Avivamento levou eles ao radicalismo. O que acontece com alguém que não busca Deus hoje no nosso meio? Não busca Deus, porque já morreu. Então, naqueles dias eles iam morrer. Hoje, no Novo Testamento, quem não tem mais disposição de buscar a Deus é porque já é defunto e não sabe. Isso que é complicado. Versículo 15, vamos lá. Eles juraram de toda boa vontade e buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda parte. O Senhor lhe deu paz por toda parte. Eles decidiram buscar a Deus e Deus permitiu que eles o achassem. E a paz reinou para toda parte. Glória a Deus. Versículo 16. O rei Asa depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Aserá uma abominável imagem. E Asa, seu filho, destruiu-lhe a imagem que em pó queimou no vale de Cedrom. Isso chama-se avivamento. O rei Asa tinha como a sua mãe, essa senhora, ela muito respeitada, muito prestigiada pelo povo, porque era mãe do rei, claro. Mas quando a palavra da profecia entrou no espírito do rei Asa, ele incendiou e achou esse decreto: todo mundo vai se desfazer dos seus deuses pagãos. Na casa dele, a própria mãe tinha uma baita de uma imagem. E o rei Asa correu lá, pegou na goela da deusa e jogou para fora. Eu imagino que não perdi permissão para a mãe, senão ela não ia deixar. Ou seja, ele tornou aquela baita daquela imagem em pó e foi para o vale de Cedrón e queimou. Avivamento, avivamento. Escute, se buscarmos, ele se deixará a ser achado por nós. Porém, se deixardes, ele vos deixará. E eu quero concluir te mostrando na Bíblia algo. Por quê? Aqui pode ter alguém que você está para morrer de tanto buscar Deus. Você está para morrer de tanto estudar a Bíblia. E aí você mesmo pode dizer para mim: ah, cara, tu está querendo botar medo em nós. Mas o que tu está falando está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era assim mesmo. No Novo Testamento não é assim. Então vem comigo para o Novo Testamento. Eu vou ler em Mateus capítulo 21 para começar o que fala o Novo Testamento sobre o assunto que eu estou pregando. O texto que eu tenho, Jesus não mandou ninguém falar, fui ele que falou. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Vamos lá, versículo 21. Jesus não mandou dizer, foi ele que disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vou repetir. Mateus 7, 21, bom de você memorizar. Jesus disse: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. O que é fazer a vontade do Pai? Não deixar a bússola de lado. A Bíblia é a nossa bússola que vai nos mostrar a direção da eternidade. Se alguém deixar a bússola, vai se dar mal. Há uma tentação enorme diária para as pessoas não pegarem a Bíblia, não estudarem a Bíblia. Muito bem. Então não basta dizer Senhor, Senhor, não basta dizer eu estou com o Senhor, não basta dizer eu sou do Senhor, não basta. Precisa fazer a vontade dele, ou seja, precisa obedecer. E para obedecer, nós precisamos viver uma vida de renúncia. Nós precisamos viver uma vida de cruz diariamente. O que é isso? Uma vida que todo dia nós vamos renunciar aquilo que não é prioridade espiritual para nós. Amém? Muito bem. Agora olha o versículo 22 e 23. Jesus disse: muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, Jesus disse, então eu vou dizer para eles explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja só, eu vou te explicar este versículo, porque de repente você pode estar, até eu, muito tempo atrás, que eu não entendi isso aqui. O que Jesus disse? Olha, naquele dia, o dia do juízo, muitos vão chegar comigo e dizer: mas mestre, olhe, eu preciso entrar, porque no teu nome eu expulsava demônios, eu era o homem da libertação, mestre. E mais, eu era perito em profetizar para as pessoas. Eu falei no teu nome a cura, eu tinha o dom de cura e curei muita gente no teu nome. Jesus vai dizer: sim, ok. Mas o tempo passou e você esfriou. E agora você não está mais comigo. Então não te conheço mais. Você fez isso sim, mas você me deixou. Tem muita gente em casa agora no Brasil que crê o seguinte: espírito do anticristo, demônios enganando. O Brasil está cheio de gente que acredita que não precisa mais congregar, que não precisa mais que alguém esteja pegado no seu pé por causa da Bíblia, que acredita que não precisa mais orar nada, porque uma vez salvo, salvo para a frente, ele que suporte, eu vou aproveitar a vida. Cadê a latinha, moço? Vai. Vai. Muita gente que já trabalhou muito para Deus. Aqui em Santarém, que vai me ver na rede. Rede o quê, rapaz? Esqueci da tua televisão, Paulinho. Do canal 7, da TV Amazônia. Alguém vai me ver. E essa palavra é para você. Exatamente. É com você que eu estou falando também. Então veja só, irmãos. Jesus disse que explicitamente não te conheço, apartai-vos de mim. Então é o seguinte, é como a gente fala: nada, 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 e morrer na praia. Trabalhou, trabalhou, foi uma bênção. Tinha uma unção de libertação, tinha uma unção para profetizar, tinha uma unção de milagres, abençoou muitas famílias, mas com o tempo esfriou. E agora acredita que não precisa mais ir lugar nenhum, eu tenho trabalho prestado, eu vou para a eternidade, porque eu tenho trabalho prestado. Mentira, não funciona assim. Veja na sua casa, Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, versículo 20, lá está escrito assim: se o justo se desviar, justo é a pessoa que está lavada com o sangue do Cordeiro, que está seguindo Jesus. Se o justo se desviar, e se na frente dele acontecer um tropeço, e alguém não alertar ele, e não procurar tirar ele do tropeço, ele morrerá na sua iniquidade, e tudo que fizera nunca será lembrado. Tem dúvidas? Ezequiel 3:20. Tudo que fizera nunca será lembrado. Ou seja, todo trabalho prestado no reino de Deus, a pessoa se aposentou de Deus, infelizmente, ela vai estar lascada para sempre, na eternidade que não é com Deus. A Bíblia que fala isso. Eu estou aqui porque exatamente eu quero te alertar. E último texto hoje à noite, para mim, embora para minha casa, e você também. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20, 21 e 23. Segunda Epístola de Pedro, olha o Pedro debaixo de uma baita de uma inspiração do Espírito de Deus. Olha o que o Pedro escreveu. Versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo, se deixaram envolver de novo, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Destaque para: e deixaram-se enredar de novo, e são vencidos. A frieza venceu a pessoa. Os espíritos, demônios de engano, enganaram a pessoa, foram vencidos pelos demônios de engano. O estado dessa pessoa tornou-se pior do que o primeiro. Escute agora. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo ditado, inclusive é verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a rolar na lama outra vez. Você está vendo só a seriedade da coisa? Não permita que nada te vença, meu irmão. Não permita que nada venha te errendar, venha te enganar, te levando a pensar o contrário, te levar para outro lado errado. As pessoas que fazem isso, a Bíblia compara como um cachorro que vomita e come de volta o seu vômito. A Bíblia compara quem volta atrás como uma porca que já estava limpinha, mas voltou a se rolar na lama outra vez. O Novo Testamento que diz. Entendido? Entendido? Então, queridos, muito sério esta questão. Por isso, como pastor, como seu irmão, eu estou aqui pregando este assunto porque ele é bastante sério. Mas eu creio que você e nenhum dos teus vão voltar atrás. Eu creio que não vai acontecer nada disso conosco. Nós somos da fé para a renovação da alma. Aleluia, fique de pé.
Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @PazSantarémBA.